A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Damos início à nossa programação nesta quinta-feira, hoje é dia 2 de abril, um dia de tentativa de recuperação das commodities agrícolas, mas uma tentativa bem pouco consistente, como é sabido, porque ontem nós tivemos uma despencada de quase todas elas. A soja perdeu mais de 2%, o algodão mais de 4%, o trigo, o milho. Todas recuaram, todas as principais commodities agrícolas trabalharam para começar abril com fortes quedas. Agora, o que a gente pode esperar daqui para frente e para a gente entender se a pandemia do coronavírus segue pressionando o mercado e essa deve ser a tendência para os próximos meses e próximas semanas, a gente conversa agora com o Steve Caquia, consultor de mercado da Agrocult e da Cereal Par, e fala conosco direto de Malta. Steve, muito bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Aí, Steve, realmente, né? Você está aí num dos epicentros da pandemia, né? Para a gente começar, como é que está a situação? Você está bem? Está tudo certo contigo? O sentimento aí em Malta?
Não, aqui em Malta a situação está sob controle dentro do possível. Mas, obviamente, aqui a Europa, um país é perto do outro, estamos muito preocupados com o que está acontecendo na Itália, na Espanha, agora Bélgica, Portugal também. Então, aqui ainda a situação, aparentemente, para muitos países não chegou ao pico e, obviamente, está todo mundo de olho o que está acontecendo nos Estados Unidos também, né?
Sem dúvida. Steve, agora como é que você avalia essas informações, mais a reação que nós tivemos ontem das commodities para começar esse novo mês, para começar inclusive esse novo trimestre do ano? Como é que você avalia essa reação de ontem das commodities agrícolas e o que você espera daqui para frente?
Bom, o mês começou mal, sem dúvida nenhuma. Acho que foi um dos poucos anos onde a gente nem recebeu aqueles trotes de 1º de abril. O pessimismo estava tão grande no mercado. E não é à toa porque alguns números, sem dúvida nenhuma, assustam, né? Chegando quase 1 milhão de casos confirmados e quase 50 mil óbitos, 50 mil pessoas mortas e a situação piorando nos Estados Unidos, inclusive o próprio presidente Trump admitindo que vão ser 2 semanas muito duras nos Estados Unidos, onde os números vão crescer mais, né? Então, acho que aquela conversa toda assustou alguns que estavam até um pouco otimistas em relação ao consumo de produtos agrícolas, e o que a gente viu ontem não era um fator fundamental, não. Acho que foi, de novo, um pouco de limpa de posições desses fundos de investimento. Então, se você for analisar, como você falou, não é só soja que caiu, não é só milho que caiu, que tem milhos principalmente, tem sua razão fundamental de cair, mas caiu todas as commodities agrícolas.
Steve, isso está muito relacionado ao consumo que é prejudicado pelos isolamentos sociais, pelas quarentenas. Está tudo muito conectado nesse momento?
Sim e não, né? Para quem acompanha as informações da Cereal Par, a gente já em 21 de janeiro a gente alertava sobre essa questão do coronavírus, e naquela época tinha uma notícia pequena aí saindo dizendo que tinha 300 pessoas infectadas na China e 6 mortos, né? E o mercado, de um modo geral, que estava vindo de uma alta, né? Os mercados de commodities agrícolas vindo numa alta porque tinha o acordo comercial Estados Unidos e China. Tinha tensão militar Irã-Estados Unidos, que tinha acalmado. Então, de repente, o mercado começou a cair. Então, a gente começou a ver que o pessoal estava preocupado com esse coronavírus se alastrar, porque ia trazer uma recessão junto e, obviamente, um dos efeitos pode ser uma queda na demanda, né? Só que mais recentemente, a gente viu o contrário. É verdade que o setor de turismo, Europa e outros países na Ásia, praticamente hotéis, restaurantes, bares, tudo fechado, indicava que o consumo ia cair, né? E efetivamente foi o que aconteceu. Muitos países, restaurantes, aí o consumo de alimentos caiu 90% em questão de semanas. Só que, por outro lado, a gente começou a ver um outro movimento, onde as pessoas em quarentena, em casa, o dia inteiro, acabaram consumindo mais. comendo mais. Sim. E teve aquela parcela da população que também estava com medo de que ia faltar produto, começou a estocar. E agora, na última semana, estamos vendo outro movimento que, obviamente, os países por si próprios não admitem, de formação de estoque de matéria-prima, principalmente trigo, países onde a comida principal é pão, biscoitos, macarrão. Então, isso trouxe um certo alento ao mercado. Agora, com essas notícias ruins, que as próximas 2 semanas, 3 semanas, nos Estados Unidos, inclusive até no Brasil, vocês vão notar que o número do caso automaticamente, porque isso é uma questão matemática, não é tanto científica, vai aumentar. Então, a gente viu realmente desse possível risco, esperar mais até tiver notícias mais positivas.
Tá. Steve, essa questão da formação dos estoques, ela é realmente uma situação interessante de se observar, né? Embora as commodities reajam como commodities num dia como ontem, se a gente for observá-las como comida, como alimento, a gente tem, portanto, um cenário, se é possível usar essa palavra nesse momento, favorável para as commodities agrícolas, e os problemas ou os dias difíceis serão apenas pontuais?
Eu acredito que sim, de novo. Enquanto não tiver tanto susto, pânico aí de alguma questão relacionada ao coronavírus, uhum, acho que, de um modo geral, a estratégia vai ser essa, né? Você tem países tipo o norte da África, que para eles ainda está na memória o que aconteceu em 2008, quando o preço do trigo explodiu em poucas semanas, praticamente dobrou, criou pânico na população, que não tinha acesso, tinha pouco produto e estava muito caro, e teve aqueles protestos todos que levaram até para governos a cair, né? Então, a gente está vendo, de novo, alguns países querendo, caso o problema do coronavírus se prolongar, eles garantirem alimentação para o povo, para a população deles, e outros países também com medo, como a Rússia e a Ucrânia, que são exportadores de trigo e de milho, começaram a pensar a estratégia de exportações, limitando ou até começando a não é proibir, mas a questão é realmente essa, entre abril e junho já estão falando que vão limitar a disponibilidade de produto para exportação. Então, esse movimento, sim, pelo menos do lado fundamental, deve dar algum tipo de suporte, como já estava começando a dar semana passada.
Steve, a gente fala da formação de estoques também. A gente fala muito na China sobre essa questão. Agora, há outros países acompanhando a China nesse movimento e também trabalhando para essa formação de estoques estratégicos?
Bom, no caso da China, eu, inclusive no comentário anterior, eu ia falar, mas esqueci de falar. A questão é a seguinte, a China, aos poucos, está começando a se movimentar mais. A gente viu algumas compras deles nas semanas passadas, inclusive de produto dos Estados Unidos. Eu conversei com eles, voltaram a abrir. Não vou dizer que está tudo normal, mas o país está começando a andar de volta. Então, a demanda lá tem que andar também, eles têm que comer. Então, nesse aspecto, talvez na China, não formação de estoque, mas é importante para o mercado, que vai mostrar que ela ainda precisa importar.
Certo. Tá. Steve, como é que você avalia esses próximos meses aí dessas reações do mercado diante das notícias que chegam do coronavírus, da pandemia? O Donald Trump, presidente americano, já se posicionou dizendo que essas próximas 2 semanas deverão ser as mais difíceis, mais de 200 mil pessoas infectadas, eles esperam. A gente sabe que isso também vem aumentando em outras partes do mundo. Esse deve continuar sendo o foco do mercado, um tratamento ou uma mudança efetiva nesse cenário?
Sim, infelizmente o momento é ruim, o momento é único, talvez a pior crise que a nossa geração viveu, né? Existe o risco de se prolongar mais do que a gente imagina, depende muito das notícias em relação à cura, à vacina, mas o mercado tenta antecipar certas situações e a gente tem que estar preparado para encarar essa realidade. Então, abril provavelmente sim, vai ser, março foi tenso, abril deve ser também mais tenso ainda, porque a gente vai estar vendo alguns países importantes como os Estados Unidos e Brasil, infelizmente notificando o aumento do número de casos, né? Mas tomara que, como aconteceu na China, que a situação começou a ficar sob controle, também entrando maio e junho, a expectativa é que outros países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos e alguns países mais atingidos na Europa, também começam a pegar o ritmo de recuperação. E aí é importante que a gente tenha uma recuperação em V e não em U, porque do mesmo jeito que a gente caiu, a gente vai precisar subir, crescer economicamente, todos os países envolvidos, bastante rápido, porque essa vez não foi uma crise dos bancos, não foi uma crise imobiliária, mas foi uma crise que atingiu todos. Até o vendedor.
Steve, isso quer dizer o quê? A gente tem a economia mundial e essa recuperação em V, ela tem perspectiva de acontecer? Ela tem espaço para acontecer assim? Ou a gente vai precisar avaliar quais serão as medidas econômicas propostas mundo afora, nas principais economias do globo, principalmente? Como é que a gente vai entender como é que essa recuperação vai se dar? Ela tem força à medida em que essa contida, a doença for sendo contida, a economia tem espaço para se recuperar em V, como a gente costuma falar, ou seja, de uma forma mais rápida e consistente?
Sim, na verdade tem quatro linhas de pensamento, né, em relação ao tempo, né, e que pode durar. Você tem os mais otimistas falando 1 a 2 meses, os mais pessimistas falando em 12 a 18 meses, né. A minha linha de pensamento fica mais no meio, entre 4 e 6. Então, eu acredito que sim, que tem condições para a gente ter um segundo semestre já com tudo isso passado e olhando para frente. Que os governos de países tiveram uma reação rápida na forma de estímulo à economia, na forma de pacotes de ajuda, porque eles entenderam, por mais que a gente ouviu falar todo tipo de teoria da conspiração, eles entenderam que a coisa é mais grave do que normalmente é. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, né, o setor privado junto com os governos, eu acredito que existe uma possibilidade, sim, de que, uma vez a situação controlada, ou até, na melhor hipótese, tiver uma vacina, aí sim a recuperação pode ser rápida.
E isso a gente estende para todos os setores, Steve?
Eu acho que um setor acaba puxando o outro, né? Obviamente, vai ter setores que vão demorar um pouco mais, né? Um deles pode ser o setor de turismo, porque por mais que a população interna vai poder se mexer e andar, mas ainda vai ter algumas restrições em relação aos estrangeiros entrando em outros países. Mas também, na medida, tem muita gente, muito cientista, muitas empresas estudando, a gente vai ter também outros mecanismos de começar a controlar a situação. Sabemos que hoje já tem teste que em 7 minutos, 8 minutos já detecta, né? Então vamos ver como isso vai ser aplicado até para o nosso movimento dia a dia. Uma coisa é certa, né, Carol? Carla, mais para frente a gente vai olhar esse pesadelo que a gente está vivendo e a gente vai dizer, ó, antes do COVID-19 e depois do COVID-19. Então serão duas realidades. Provavelmente nada vai ser igual, mas aos poucos sim, acho que a recuperação é possível.
Steve, te preocupa a questão logística, o fluxo, a questão dos portos, não só no Brasil, mas em outros países? A situação começa a voltar ao normal na China, mas ainda é grave, por exemplo, nos Estados Unidos. A questão de fluxo, abastecimento, isso te preocupa de certa forma? Isso pode trazer alguma reação para o mercado?
Olha, no início, quando teve todo esse problema, e a primeira reação era de fechar tudo, essa questão de logística foi muito discutida. Então, ficou decidido na maioria dos países de que não, a questão de logística, você tem mais como tomar medidas de precaução, porque não é uma coisa de massa, de trabalhadores, normalmente até certos tipo container, essas coisas mais mecanizado, automático, mas ficou claro de que essa linha é para a população tem que se abastecer, e isso é um fator positivo para os nossos commodities agrícolas, Brasil que é exportador. Essas linhas de logísticas, rotas, importante que continuem abertas. Até a própria Argentina, que no primeiro impacto de pânico chegou até a fechar alguns portos, me parece que agora está voltando até a normalizar essa questão. Então, estradas, ferrovia, coisas que têm a ver para o comércio e para transporte de alimentos e matéria-prima para produção de alimentos, está aberto e tende a continuar aberto. O fluxo tende a continuar. E isso é importante para a nossa área.
Steve, o Brasil deve ser continuar a ser beneficiado no meio de todo esse cenário? Você acredita que o agronegócio brasileiro vai continuar sendo aí um dos protagonistas dessa crise para manter o abastecimento como fornecedor de alimento? A gente deve manter essa posição?
Sem dúvida nenhuma, acredito que sim. Um pouco no milho, a gente vai ter um pouco mais de competição esse ano dos Estados Unidos,
Certo.
porque com o petróleo em torno de 20 e poucos aí dólares o barril, a indústria de etanol dos Estados Unidos, inclusive vocês mesmos ontem noticiaram que em torno de 30 plantas vão ter que fechar temporariamente. Então, deve sobrar um pouco mais de milho nos Estados Unidos para exportar. Mas, em todo caso, o Brasil, do jeito que está, produtividade, produção, custo de produção e até o atual preço em reais e taxa de câmbio, favorece sim do Brasil ser um player importante, né? Ainda mais se alguns países tiver medo exagerado e não deixar exportar para garantir o consumo interno deles, aí sobra mais market share para os produtos brasileiros.
Certo. Steve, para a gente finalizar essa questão do petróleo, a gente tem uma crise meio que paralela ali no petróleo, embora tenha sido favorecida por essa questão do coronavírus, né? Mas como é que você vê essa questão da guerra comercial, né? Da guerra comercial não, mas da guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, o posicionamento da OPEP e dos outros países, o barril de petróleo a 20 dólares, né? É o menor preço aí de quase 20 anos. Quer dizer, o que que a gente tem que estar atento nessa condição do petróleo, que caminha meio que paralelamente, mas claro, que também bastante junto a essa questão do Covid-19?
Eu acredito que chegou uma hora errada, porque dificulta as negociações, né? Praticamente ninguém pode viajar no momento, sentar, discutir, tá? É verdade que pode fazer por videoconferência e tudo mais, só que acho que precisava o pessoal sentar mais. Só que até o próprio governo americano, o próprio Trump, deu sinais de que vai ter negociações e possivelmente a questão vai pegar um outro ritmo, o nível de preço vai ser outro nas próximas semanas. Vamos ter que esperar para ver, porque claro que vai impactar desde logística até custo de produção e todo o resto que a gente usa até no dia a dia, como população de modo geral, não só empresas.
Tá certo. Steve, eu te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Para nós é muito importante sempre ter você trazendo essas informações, né, de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Você é de casa, volte mais vezes, volte sempre, que a gente está de portas abertas para você aqui sempre, viu? Muito obrigada mais uma vez.
Eu agradeço o convite, Carol, e todos os meus amigos, clientes no Brasil, vocês também. Ninguém subestimar, todo mundo se cuidar, senão por ele mesmo, por si próprio, mas para as pessoas queridas que ele tem ao lado. Um bom
Tá
dia a
certo.
todos.
Muito obrigada, Steve, para você também. Bom dia, bom trabalho. Nosso desejo é o mesmo para você, para todos os seus familiares e amigos aí em Malta, para toda a população de Malta. A gente fica na torcida aqui para que tudo isso passe o quanto antes. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, Steve.
Até a próxima, obrigado.
E a você que está conosco no Notícias Agrícolas, continue, porque segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.